A infância é o tempo da vida onde os limites entre a imaginação e a realidade ainda estão um pouco borrados, né? O mundo é encantador e um grande mistério a ser descoberto. Ou pelo menos é assim que deveria ser. Uma menina pequena acompanha seu irmão e sua tia numa brincadeira meio esquisita: rasgar documentos e jogá-los na privada. A parte mais divertida era apertar a descarga uma vez após a outra sem parar. E tinha que ser muito rápido para ganhar o jogo. E a menina e o irmão estavam tão fascinados com aquela brincadeira e eram tão pequenos que não conseguiam ainda entender o desespero no olhar da tia, que fazia tudo aquilo para salvar a vida da mãe e do pai daquelas crianças de 4 e 5 anos. A menina não sabia o que era um país, nem o que era uma ditadura, e nem conseguiria entender o porquê da vida de sua família estar em risco. Seus pais eram acusados de serem rebeldes, revolucionários, comunistas, mas ela não tinha a menor ideia de que tipo de brincadeira é essa de ser comunista.
Aí eu perguntei o que era comunista. Aí ela falou: comunista é aquele que quer dividir tudo igualmente com todos. Aí eu falei: mas até a minha escova de dente vou ter que dividir.
Só que mesmo depois da brincadeira de rasgar documentos e sem saber o motivo dos pais não terem voltado para casa, uns homens estranhos apareceram e levaram ela e o irmão para um lugar ainda mais estranho. Quando chegou no prédio, a menina pensou que era um hospital, porque viu muita gente ensanguentada. Depois, viu a mãe e o pai sujos. Eles tinham feito xixi na roupa e tinha sangue também. Ela correu para abraçar a mãe, que sempre foi muito carinhosa, mas que não conseguiu retribuir o gesto com a alegria de sempre. A mãe e o pai da menina estavam muito machucados, com o corpo cheio de hematomas. Depois, a menina e o irmão foram levados para uma sala que tinha uma cama fininha. E ali, nunca apagavam a luz. E ela pensou que era muito difícil dormir com a luz acesa. Outras coisas aconteceram, mas a menina apagou da memória. Ela e o irmão viram a mãe e o pai serem torturados. Essa poderia ser a cena de um filme de terror. Mas não é. É parte da história do Brasil. Porque uma ditadura não é só a história de rompimento com a estrutura democrática de um país, mas também rompimento de vidas, histórias transformadas, esquecidas, às vezes resgatadas, mas são experiências nunca superadas por quem viveu tudo isso. Mesmo que isso tenha acontecido numa fase da vida em que a gente não entende tudo o que está vivendo.
Olá, começa agora mais um Pauta Pública. Eu sou Andréa Dipp, como sempre, estou aqui ao lado de Cláudia Jardim. Oi, Jardim.
Oi, Dipp. Oi para você que acompanha a gente aqui no Pauta Pública. No mês em que o Brasil ganhou o aguardado Oscar de melhor filme estrangeiro com uma história sobre uma família marcada pelos crimes da ditadura, o Pauta dessa semana não podia ser diferente. Mas não é só por isso, não. No dia 1 de abril de 1964, começava a ditadura militar brasileira. Um dos períodos mais nefastos da nossa história, cujos crimes foram jogados para debaixo do tapete. A arte, através do cinema, literatura e música, podem manter viva a memória de tudo o que aconteceu nesse momento sombrio da nossa história e nos alertar para o que precisamos fazer para evitar com que se repita. Mas o fato é que, assim como aconteceu com outros traumas coletivos, o número de testemunhas e vítimas que sobreviveram para contar suas experiências vem diminuindo. Claro, o tempo passa, todo mundo envelhece, inclusive os torturadores e assassinos. E com os anos passando, fica cada vez maior a urgência de se fazer justiça.
Então, é cada vez mais um privilégio poder ouvir as histórias das pessoas que, assim como o título do filme, podem dizer: ainda estou aqui, e podem contar os seus relatos e a sua vida de luta por reconhecimento e reparação. Quem acompanha o Pauta deve lembrar que no ano passado a gente entrevistou a Melinha Teles, uma das sobreviventes de tortura da ditadura militar brasileira. Hoje a gente vai conversar com a professora e historiadora Janaína Teles, que é filha da Melinha e que viveu essa experiência absurda quando ainda era uma criança. Essa cena de abertura do episódio de hoje retoma algumas das lembranças que a própria Janaína contou pra gente nessa entrevista.
E vale dizer que relembrar essas histórias é um compromisso com a memória coletiva, um dos caminhos na busca por justiça. O efeito de Ainda Estou Aqui influenciou o STF a reabrir o debate sobre a lei de anistia, que perdoou todos os crimes e violações cometidos por militares durante o regime, incluindo o desaparecimento de corpos. Esse gesto do STF pode ser um passo importante de uma longa caminhada que esses familiares percorrem por toda a sua vida em busca de respostas, onde ainda há muito caminho para andar. Então, antes de mais nada, Janaína, muito obrigada. É uma honra ter você aqui no Pauta Pública.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer é meu.
Janaína, como que a ditadura atravessou a tua infância, do teu irmão, enfim, como que afetou a vida da tua família?
Eles me levaram para ver minha mãe sendo torturada, e essa parte eu apaguei da minha lembrança, da minha memória, por motivos óbvios. Eu fiquei bastante espantada, eu não sabia nem o que era comunista. Pensei em perguntar, mas vi que o clima não era, né, estava tudo muito violento. E aí eu não lembro como a gente chegou no DOI-CODE, mas a gente foi levado para o DOI-CODE. Eu só lembro da segunda vez que eu fui levada a ver meus pais, já nas celas lá de baixo, no DOI-CODE. Eles estavam meio transfigurados, inchados. A parte da tortura era no andar de cima. E eu só lembro da segunda vez que eu fui levada para vê-los, que foi nas celas no andar de baixo, e é mais escuro e tal, e eu lembro de que eles estavam numa mesa sentados, acho que havia algum tipo de comida, e eu olhei para eles estavam muito desfigurados, muito assim, machucados. A gente era uma família muito unida, assim, amorosa, a gente se abraçava, a gente se beijava, e eles não me abraçaram e não me beijaram. Eles não se mexiam muito, né? Então, eu que fui até eles e abracei e beijei. E aí eu não lembro bem qual a conversa que nós tivemos, assim, mas eu lembro que eu não estava entendendo nada, que eu estava achando aquilo muito, completamente fora, né, dos meus hábitos e da minha compreensão, mas eu não lembro o diálogo. Eu sei que tinha muita gente. Eles só abraçaram e beijaram, não conseguiram falar nada direito, eu não lembro. E aí ficamos vários dias lá. Então, de dia a gente ficava no estacionamento, eu e meu irmão brincando, e à noite eles levavam a gente para uma casa que era lá perto, uma casa mais ou menos grande. E a gente dormia do lado da cozinha numa cama de campanha, tipo cama de militar. E eles não apagavam a luz, aí eu lembro que eu pensava, como é que eu vou conseguir dormir sem com a luz acesa? Enfim, aí depois de alguns dias, eles levaram a gente para Belo Horizonte, na casa de um delegado de polícia, que era amigo do Ustra, e que, para minha infelicidade, era casado com a irmã mais velha do meu pai. Eu não conhecia minha família, nem materna, nem paterna, porque ambos os lados tinha muita gente de direita que não apoiou meus pais, né, na fuga, etc. Então, eu não tinha contato com essa família, que é grande, né? Então, esse delegado tratou a gente muito mal ao longo de 6 meses, até que a Crimeia, minha tia, foi solta. Nós descobrimos, né, que houve muitas denúncias sobre a nossa prisão de uma mulher grávida com duas crianças. A Anistia Internacional foi acionada muito rapidamente pelo bispo de Bauru. Ele salvou a nossa vida, né? Porque ele conseguiu mandar essa mensagem para muitos lugares. E quando a Crimeia foi solta, parece que a Anistia Internacional ou outros grupos de denúncia também estavam fazendo muita pressão. Como meu primo estava muito magro, porque ele nasceu com 3,5 kg na prisão, e 3 meses depois ele estava com 3,5 kg. Ele passou muita fome, né? Eles fizeram um regime de engorda para ele engordar um pouco, para entregar ele à família da minha mãe, em Minas. Aí ela nos encontrou. Ela ia lá todo dia, à tarde, para ver se encontrava a gente. O delegado proibiu ela de nos ver. Ela ficou um mês tentando nos ver. Ficava todo dia na frente do quintal da casa, esperando que a gente fosse brincar no quintal, até que um dia a gente foi, e aí ela chamou assim, psiu, psiu. E aí ela era a única família que eu conhecia, né? Família mesmo, né? Então, quando eu a vi, eu fiquei muito emocionada. Eu lembro que a gente saiu correndo, abriu o portão para ir lá abraçá-la, beijá-la. E ela, então, começou a contar que meus pais não tinham me abandonado, que meus pais estavam presos. Aí ela explicou tudo, né? Ela falou que os militares não gostavam da gente porque a gente era... A gente e eles, né? Eu não era nada. Eram comunistas. Aí eu perguntei o que era comunista. Né? Aí ela falou, comunista é aquele que quer dividir tudo igualmente com todos. Aí eu falei, mas até a minha escova de dente vou ter que dividir? Ela falou, não, escova de dente cada um fica com a sua.
Vamos ter que fazer um salto para nos situar onde estamos agora, Genaína. Para a gente entender algumas coisas, primeiro, o que é justiça de transição, né? E qual é a função pedagógica e preventiva da busca por justiça quando a gente está falando desses crimes cometidos pelos agentes da ditadura no Brasil?
O problema do conceito de justiça de transição é esse, né? Que ele tem, a sua característica é de institucionalizar o processo de transição democrática, colaborar com essa institucionalização e tornar palatável esse processo para os vários agentes políticos, sujeitos que estão envolvidos nessa transição.
Para se reconciliar com o passado, preparar o futuro e consolidar sua democracia, o país deu início à implementação da chamada Justiça de Transição. É por meio dela que se busca a responsabilização dos agentes que cometeram crimes, a reparação das vítimas e a garantia do direito à memória e à verdade. Iniciativas necessárias para assegurar a não repetição das graves violações ocorridas no passado.
No caso brasileiro, ocorreu o uso desse conceito de justiça de transição, ocorreu 30 anos depois, praticamente. E aí, os efeitos mais positivos que poderia haver, né, que eles poderiam apresentar, eles ficam ainda mais neutralizados, né? Então, se fala a justiça de transição tem mais a ver com transição do que com justiça, né? Na justiça, né, no judiciário e no executivo, sobretudo, né, predomina a interpretação de que a lei da anistia teria sido recíproca para os dois lados e beneficiaria torturadores e torturados, né? Quando a gente sabe que a lei da anistia não beneficiou todos os perseguidos políticos e os torturados.
Ao ser aprovada pelo Congresso Nacional em 1979, a lei da anistia restabeleceu os direitos políticos a quem se opôs e lutou contra a ditadura. Até aí tudo bem. O problema é uma interpretação do Supremo Tribunal Federal em 2010 de que os agentes do Estado que cometeram crimes contra os opositores da ditadura, como sequestros, torturas e até homicídios, estão isentos da punição.
Então muita gente que estava envolvida na luta armada não foi anistiada, né? Se fala muito que para conquistar vários amplos setores em favor da transição, que você tem que criar um regime de conciliação, né? Um processo de conciliação. Então, no caso brasileiro, onde historicamente a gente sempre, o que predominou foi o processo de transição conciliatório, por cima, então a perversidade do caso brasileiro é que é a vítima que tem que provar que o Estado cometeu crimes. Num período longo onde não houve acesso à informação, livre acesso à informação. Por isso a gente lutou muito, eu particularmente, pela lei de acesso à informação, que não por acaso veio junto com a lei de criação da Comissão da Verdade, que foi uma exigência que nós familiares, eu sou familiar de desaparecido na ditadura, né? Nós familiares exigimos isso no processo que estava tramitando na Comissão Interamericana e depois na Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA. Então, eles perguntavam para as vítimas, para os familiares que estavam no processo, a OEA perguntava o que, que a gente queria caso a gente fosse vitorioso, entre aspas, né? E a gente falou que a gente queria a investigação sobre as circunstâncias das mortes e desaparecimentos, queria, no mínimo, conhecer os responsáveis, de preferência, julgá-los na justiça comum, não na justiça militar, e a gente queria acesso à informação. Para que isso fosse possível, a gente queria ter acesso a todos os arquivos, né? E a gente queria, no mínimo, uma experiência como a da Comissão da Verdade, onde o debate público sobre essas questões seria muito maior, alcançaria muito mais pessoas. A gente queria sair dessa situação em que muitas vezes nos colocaram de dizer que essa questão dos mortos e desaparecidos era um problema das famílias, que não era uma coisa que dizia respeito a toda a sociedade. Então, a questão do aspecto didático vem aí, né? Você criar processos que, mesmo não sendo judiciais, mas que pareçam um pouco com processos judiciais, né? Como a Comissão da Verdade é, você criar uma situação em que possa haver um amplo debate sobre o que foi e o que aconteceu durante a ditadura militar, no caso brasileiro.
Janaína, muitos torturadores já morreram, outros já estão com idade avançada, assim como muitos familiares e vítimas dos crimes cometidos pela ditadura, né? Existe uma certa sensação entre os familiares dos mortos e desaparecidos, especial com o atual governo, que é agora ou nunca? Ou a gente faz justiça, ou esses crimes cometidos pelo Estado e pelos agentes da ditadura vão continuar impunes?
Bom, essa é uma pergunta difícil de responder. Eu estou nessa luta, eu sou historiadora, mas eu sou familiar de André Grabois, que é desaparecido na Guerrilha do Araguaia. Eu estou nessa luta há mais de 30 anos, sei lá, 35 anos. Eu acho que esse é um momento especial, houve outros e acho que haverá outros. Então, eu aposto na ideia de que a história está em aberto, a história não está definida de antemão. Então, esse é um momento especial. A gente deve muito a este momento o fato do filme, né, Ainda Estou Aqui, ter feito o sucesso que teve.
É retratado um triste momento da história nacional, o ex-deputado por São Paulo, é bom lembrar, pelo PTB de São Paulo, né, Rubens Paiva, que, como outros brasileiros, e foram muitos, que simplesmente sem qualquer ordem de prisão, sem qualquer inquérito, investigação, nada, processo, desapareceu, inclusive sequer o corpo foi devolvido à família.
É impressionante que num país como o Brasil, a Corte Suprema se retome esse debate que está lá há mais de 10 anos sobre a questão da interpretação da lei da anistia, que retome por causa da reverberação de um filme. Mas é o que está acontecendo. E aí eu já escrevi sobre isso, já falei muito sobre isso, quer dizer, nós ainda estamos aqui lutando por justiça e por verdade, né? E vamos continuar. Quer dizer, a ideia de ainda estamos aqui é muito forte, no sentido de que não posso apostar de que é tudo ou nada agora, né? Não posso apostar nesse tipo de situação. Nós temos que continuar, como sempre fizemos, há muitos anos fazemos, é continuar apostando, né? Por isso que a memória é tão importante, o testemunho, e por isso que eu estou aqui falando disso de novo, né? Para que a gente consiga criar, manter os antigos e criar novos vínculos com essa história. A gente tem que apostar nisso. Por isso que a questão da justiça de transição ou da própria justiça, para além das críticas que a gente possa fazer ao conceito, né, ele é importante porque ele organiza o debate no sentido de manter esses vínculos, criar novos vínculos com essa história de um passado recente. Então, nesse sentido, esse é o lado positivo do conceito de justiça de transição. Ainda que ele tente institucionalizar e normalizar uma série de processos mais ligados à conciliação do que à justiça ou do que à investigação da verdade, né, factual. Então, eu penso que a gente tem que apostar nesse debate com a Corte Suprema, o STF, mas a gente tem que apostar nas diversas iniciativas que a própria Comissão da Verdade sugeriu, né, no seu relatório final. Quer dizer, há uma série de mudanças políticas, institucionais, culturais que o Brasil precisa fazer para respeitar mais, né, os direitos humanos, os processos democráticos na sociedade brasileira, que é algo que não é muito recorrente no Brasil, né? Então, nesse sentido, eu gostaria de dizer que a gente tem que fazer esse debate, os diversos grupos de familiares, de sobreviventes estão fazendo esse debate agora, nesse momento que vai fazer o aniversário dos 61 anos do golpe de 64, né? A gente vai manter esse debate em aberto, mas sempre visando que a gente... São muitas as iniciativas que devem ser adotadas para manter e criar esses vínculos com o passado recente.
E aí, só para entender um pouco melhor, né? Porque o Brasil é muito respeitoso das normas internacionais, com exceção da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Quer dizer, o Brasil já foi condenado por uma série de razões, não só pelos crimes da ditadura, mas por outros crimes de violação de direitos humanos. O que, que acontece na prática, assim? Por que essa resistência do Brasil em reconhecer o parecer da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que diz que os crimes cometidos pela ditadura não prescrevem?
É possível constatar a prevalência durante muitos anos da ideia de que a democracia estava consolidada no Brasil. E a gente viu com o 8 de janeiro, né, com a tentativa de golpe de 8 de janeiro, a gente viu que a democracia brasileira não está nada consolidada. Assim como por muitos anos se falou, sobretudo as ditaduras, tanto do Estado Novo, do Vargas, quanto a ditadura militar, falavam de uma democracia racial no Brasil, né? E a gente sabe, a gente vê todos os dias que não existe democracia racial no Brasil, né?
E tem como ter democracia sem justiça?
E também tem a velha questão, né, que percorreu todo o século XX para muitos povos, muitos lugares. Existe democracia? É possível existir democracia sem justiça? Isso a gente pode falar tanto em relação às mulheres, né, em geral, quer dizer, a gente está vendo que está aumentando a violência contra as mulheres nos últimos anos, não é só porque agora tem mais espaço para denunciar, está aumentando mesmo. Então, como é que pode haver uma sociedade democrática em que as mulheres são mortas pelos seus ex-namorados, seus ex-maridos? E, de um modo geral, não são levados à justiça. Como que pode haver democracia se a grande maioria das pessoas que estão nos presídios são negros, né, pobres, periféricos? E como que pode haver democracia se os torturadores e os mandantes dos torturadores de uma ditadura que durou 25 anos, se essas pessoas não são julgadas, né? Como que podemos dizer que há democracia no Brasil se os torturadores da ditadura militar não são julgados, não são punidos, e os mandantes também, né? A Comissão da Verdade conseguiu, com todas as suas limitações, ela conseguiu mostrar que foram muito mais do que 434 mortos e desaparecidos, conforme os dados oficiais da própria Comissão da Verdade. Ela mesma mostrou no volume 2 do relatório que são mais de 10 mil mortos e desaparecidos da ditadura, né? Então, a gente finalmente conseguiu, mas é um debate que ainda está muito incipiente, mas ela conseguiu mostrar, a Comissão da Verdade mostrou, que as vítimas da repressão ditatorial foi muito mais ampla, tanto o perfil das vítimas quanto a quantidade das vítimas. Se por um lado a gente conquistou essa vitória com a Comissão da Verdade, por outro lado o negacionismo também tomou uma dimensão muito maior do que tinha antes, né? Então a gente, na verdade, por exemplo, não se fez um amplo levantamento sobre as vítimas da tortura durante a ditadura. Nós não sabemos quantos foram, nem em quais circunstâncias foram. Então é isso, eu penso que a gente não deveria desistir de conquistar e de lutar por esse debate público, por essa discussão com toda a sociedade. Então, nesse sentido, a retomada feita pelo Flávio Dino no STF do debate sobre a interpretação da lei da anistia, ele é importantíssimo porque ele tem a possibilidade, né?
O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, reconheceu um recurso do Ministério Público Federal que busca derrubar a lei da anistia em casos de ocultação de corpos de cidadãos mortos pela ditadura militar. O Supremo foi acionado porque, para o Ministério Público Federal, a lei da anistia não alcança crimes permanentes, ou seja, que se perpetuam no tempo, como é o caso da ocultação de cadáver.
Não necessariamente isso vai acontecer, mas com esta reabertura do debate, ele pode se ampliar para muitos setores da sociedade e muita gente pode vir a conhecer aspectos da história da ditadura que não conheciam.
Janaína, o Brasil é o único país da América Latina que não acatou a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA e mantém intacta essa lei de anistia que desrespeita o entendimento dessa corte, né? Que diz que os crimes contra a humanidade não prescrevem e não caducam. Então é correto a gente afirmar que está na mão agora do STF essa oportunidade de tirar o Brasil desse posto de pária no continente?
A Corte Suprema teve sempre esse lugar, porque a partir da proposta da OAB e do meu advogado, Fábio Conde Comparato, de discutir em 2008... a validade dessa interpretação à luz da Constituição de 88, né? Desde então, a bola foi para a Corte Suprema e ela teve a oportunidade, diversas oportunidades, de fazer um debate profundo sobre a história brasileira e não o fez. Eu tenho que, nesse ponto, dizer algo que não me agrada, mas é uma realidade. Em 2010, o STF julgou a DPF, a arguição de preceito fundamental 153, que foi a proposta que a OAB e o Fábio Conde Comparato fizeram para rediscutir a interpretação da lei da anistia, né, à luz da Constituição de 88. No dia da votação, isso é algo que já é público há muitos anos, mas muita gente prefere ignorar esse dado, né? No dia da votação da DPF, o presidente Lula foi à sessão que estava debatendo isso, junto com o ministro da Defesa, na época, o Jobim, e mais um general, mais um militar, e pediram aos ministros para interromperem a sessão, fazerem um jantar e debater a questão. E, na ocasião, o presidente Lula e mais o ministro da Defesa e esse militar pressionaram os membros da Corte Suprema a votarem a favor da manutenção da interpretação de que a lei da anistia anistia os torturadores. Então, nós vimos aí, e no dia seguinte foi retomada a votação, e a votação se deu por 9-2, se não me engano. Apenas o Lewandowski e o Aires Brito votaram pela interpretação de que a lei da anistia não é constitucional se considerarmos o texto da lei da Constituição de 88. Ou seja, ela não anistia os torturadores. Então, a gente tem aí esse fato, que muita gente prefere esquecer, e ele é um fato muito constrangedor, complexo, né? Porque a gente vê aí a intromissão do executivo no poder judiciário, que é algo, infelizmente, frequente nesse país. E quando a votação ocorre, os argumentos tanto do relator do caso quanto dos membros do STF, que votaram, os 9 membros que votaram a favor da manutenção da lei de 79, eles usaram argumentos políticos, eles não usaram argumentos jurídicos. Embora a gente saiba que é muito difícil separar uma coisa da outra, né? Mas o argumento principal era que a lei de anistia de 1979, ela foi escrita e aprovada através de um acordo político amplo e que ela pavimentou a transição democrática do Brasil e que isso deu certo, então a gente não mexe nisso. Então, alguns historiadores, alguns políticos, alguns cientistas políticos falam de que a Lei de 79 é fruto de um acordo político que possibilitou a transição democrática. E a gente é obrigado a recorrer aos fatos históricos para dizer, olha, não houve acordo político. O que houve foi uma imposição política.
Olá, ouvinte do Pauta. Eu sou Marina Amaral, repórter há mais de 30 anos e uma das fundadoras da Agência Pública. Se você acompanha o nosso trabalho, já deve ter ouvido meu nome. Mas agora você pode ouvir também a minha voz e até mesmo me assistir no Bom Dia Fim do Mundo. Na semana passada, o Greenpeace foi condenado a pagar uma indenização de mais de 600 milhões de dólares a uma empresa. No programa dessa semana, a gente fala dessa e de outras ações que buscam criminalizar o ativismo ambiental e social. Terminando aqui o Pauta, busca a gente lá no seu tocador ou no YouTube. Bom dia, fim do mundo.
Janaína, e para a gente terminar, como você vê nessa nova ascensão da extrema-direita global o fortalecimento do discurso negacionista da nossa própria história, da história da ditadura militar? O que, que pode ser feito para que, apesar disso, prevaleça na história da sociedade brasileira a memória do que realmente aconteceu, pensando no que você disse, né? Que não é um problema somente dos familiares, é um problema nosso, de toda a sociedade. Como você vê isso e como que a gente pode fazer com que, apesar de tudo, prevaleça essa memória?
Como historiador, eu posso dizer o seguinte. Acho que é importante que os historiadores percebam, né, que ainda há muito no debate historiográfico uma falsa dicotomia entre memória e história. Eu acho que nesse ponto o Paul Ricoeur, que é um filósofo francês recentemente falecido, ele fala de algo muito importante, que a memória é uma coisa, a história é outra, e que nenhuma das duas devem ser submetidas uma à outra. Quer dizer, a história não deve submeter a memória. A memória não é simplesmente fonte da história. A memória é muito mais que isso. A memória é nossa identidade como pessoas, como sociedade. A memória nos constitui, né? E ela tem um valor enorme, inclusive na luta contra o positivismo científico dentro da ciência e dentro da história. Quer dizer, ao invés de tratar a memória apenas como fonte da história, a gente tem que respeitar a memória em toda a sua riqueza, em toda a sua amplitude, né? E como ela é, como a subjetividade do cientista e do ser humano, né? Ela é importante para a gente construir a própria ciência e o próprio discurso científico, né? Quer dizer, não tem como fazer ciência, sobretudo ciências humanas, sem subjetividade. Então, a gente tem que sair desse debate que é empobrecedor, né, de dizer que o historiador não pode mostrar sua subjetividade, não pode manifestar sua subjetividade ao construir um conhecimento sobre a história, né? Então, eu acho que a primeira coisa é isso, quer dizer, romper com esse discurso positivista do século XIX, de uma suposta objetividade, de um suposto distanciamento do nosso objeto de estudo, porque isso não existe, né? Isso é uma invenção ideológica e isso é um discurso ideológico, né? Então, a gente não negar a nossa própria subjetividade já é um primeiro passo, né? A outra coisa é justamente, quer dizer, se nós somos uns seres complexos, cheios de subjetividades, está na memória de muita gente o sofrimento que foi viver na ditadura. E sofrimentos de diversos tipos, né? De diversas origens, com diversas características. Então, a gente tem que dar vazão a isso e não reprimir isso, né? Porque aí, senão, a gente vive, usando um termo psicanalítico, a gente vive nessa melancolia, né? A gente reprime essa memória, deixa ela lá debaixo do tapete ou deixa ela lá no inconsciente e não deixa ela brotar para fora e a gente tentar entender o que ela está manifestando, o que essa, né, essa memória que ainda é bruta, né? Muitas vezes que não é trabalhada, porque a psicanálise vai trabalhar a memória, né? Vai tentar interpretar o que a gente está lembrando, que a gente nem entende direito, o que isso significa. A gente não fez isso, a gente fez muito pouco, Então, acho que o primeiro passo é isso, a gente dá mais espaço às historiadoras mulheres que não têm, que têm menos vergonha ou menos compromisso com esse discurso objetificador, da, né, cientificista, e dar mais vazão às nossas memórias e valorizar isso. Então, os projetos de história oral, os projetos de documentários, de filmes, de tudo, produção artística é fundamental nesse momento, né? Nós temos que fazer muito mais do que nós fizemos. O segundo é, nós não vivemos uma democracia consolidada. Nós temos que parar de ter essas referências eurocentristas, né? Então, já que a democracia liberal predominou no mundo capitalista, nós vamos dizer que nós também temos uma democracia consolidada? Não, né? Não. Então, acho que a gente tem que passar por um debate, tem que fazer um debate profundo sobre isso. Então, a gente tem que fazer um debate sobre qual democracia a gente quer e que democracia é a que a gente tem, né? Que tá, esse debate está muito fraco no Brasil. Se você tem, no aniversário do golpe de 64, do ano passado, 60 anos, você tem o presidente da República pedindo, se o Lula, presidente da República, chega e pede, né, para não falarmos, para não fazermos debate sobre os 60 anos do golpe, e barra a proposta do Flávio Dino de fazer um museu da memória, se nós não podemos fazer isso, o debate está muito abaixo do nível do solo. Está muito baixo o debate. E acho que uma parte das esquerdas, dos setores progressistas, sei lá como queiram chamar, não está fazendo essa crítica que é necessária. Se eu não posso ter um museu da memória, o que a gente pode ter, então? Nos últimos 30 e tantos anos, a gente usou o caminho da conciliação. A gente pavilhou, né? A gente caminhou nesse caminho, nesse percurso, e deu no que deu. Eles foram lá e tentaram o golpe de novo. Então, é hora de... Já passou da hora da gente admitir que este caminho não deu certo, que nós temos que trilhar outro, né? E tem que ser, exato, através da crítica. Não pode fingir que está tudo certo. Tem que fazer a crítica. Infelizmente, a gente tem que pôr o dedo na ferida. Né? Porque a ferida está aí, ela tá, toda hora a gente está vendo ela se manifestando, né? O 8 de janeiro eu acho que foi o momento, um dos ápices desse momento, a gente perceber que a ferida está aberta, ela não está fechada. Mas a minha aposta é essa, que a gente tem que apostar nas iniciativas que fortalecem os vínculos com esse passado, apostar nas novas gerações, portanto, né? Que a gente não vai manter essa memória viva apenas com sobreviventes vivos. A gente vai conseguir dialogar com esse passado, apesar de não estarmos mais aqui daqui a alguns anos. Né? A história não termina em nós, a história está em aberto.
Janaína, muito obrigada por dividir parte da tua história com a gente. Imagino que revisitar todos esses lugares outra vez, uma e outra vez, é muito doloroso. Então, obrigada pela tua generosidade.
Então, eu gostaria muito de agradecer a agência pública que eu acompanho sempre, agradecer justamente por esse engajamento de vocês com esse tema, com essa temática, que é fundamental para que esse debate realmente se torne mais amplo e mais profundo.
Oi, gente, Estela Diogo, produtora do Pauta Pública aqui. Estou passando para lembrar que na agência pública a gente segue investigando o que querem cobrir do período da ditadura militar no Brasil. O Exército, a Marinha e a Aeronáutica ainda escondem arquivos, mas a verdade não se apaga. E para a gente seguir investigando e manter vivo o compromisso com a verdade e a justiça, precisamos do seu apoio. Vire uma pessoa aliada agora em apoie.apublica.org e fortaleça essa luta.
E chegou a hora da gente recomendar um programa da Rádio Guarda-Chuva para você emendar na sua playlist depois do Pauta. O episódio 134 da Rádio Escafandro, conduzido pelo Tomás Chiaverini, é produzido em parceria com o Intercept Brasil e tem tudo a ver com esse episódio de hoje do Pauta. Nele, o repórter Paulo Motorim viaja à Argentina para encontrar os golpistas foragidos dos ataques de 8 de janeiro. Então você já sabe, se quer continuar no assunto e se interessou, procura pela Rádio Escafandro no seu tocador favorito e boa escuta. E chegamos ao fim de mais um Pauta Pública. Muito obrigada para você que ficou com a gente até aqui. Esse episódio inclui áudios da Rede TVT, canal do STJ, Jornalismo TV Cultura, CNN Brasil e Band Jornalismo. O Pauta é apresentado por mim e pela Cláudia Jardim e a gente também cuida da entrevista do programa. A produção é da Estela Diogo e o Ricardo Terta é quem cuida do roteiro. A edição é do Pedro Pastoriz. A identidade visual é da Tainá Gonçalves. Na comunicação, a coordenação das redes sociais é da Lorena Morgana, o vídeo para as redes é da Etiane Karen e a publicação no site fica com a Rafaela Ribeiro. A trilha sonora original é do Pedro Vituri. A coordenação da produção e edição de podcasts da Pública é feita pela Cláudia Jardim. O Pauta Pública é uma produção original da Agência Pública de Jornalismo Investigativo. Até sexta que vem, gente. Um abraço.
Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.